Boa noite a todos. Lembrando que esta é a primeira reunião do ano, um bom ano a todos nós, com as bênçãos de Deus. Um pouco antes do início da última partida da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, um homem adentrou o estádio sentado em um carrinho de golfe e foi ovacionado pelo público que estava ali presente. Essa seria a última aparição pública de Nelson Mandela, que morreu, como todos sabem, no mês passado, aos 95 anos de idade. Mandela personificou como poucos o anseio por justiça de um povo. Num país onde 80% praticamente da população era formada por negros, existiam leis que restringiam os direitos desses negros. Um sistema conhecido como apartheid. Mandela se revoltou e lutou contra esse sistema. E por conta disso, ficou preso 27 anos de sua vida. Quando saiu da cadeia, libertado por um movimento de grande pressão, principalmente internacional, pelo fim da segregação, Mandela acabou sendo eleito presidente da África do Sul. Nesse momento, o que nós podemos entender é que Mandela entrou na cadeia como um revolucionário, mas saiu dela como um estadista. Porque quando chegou ao poder, Mandela não se deixou contaminar pelo desejo de vingança, pelo desejo de virar o jogo e de mostrar aos brancos o que era o sofrimento. Um desejo que pulsava na grande maioria de seu povo. Não. Mandela se manteve fiel ao seu ideal de não acreditar que a cor da pele possa ser responsável para determinar qualquer tipo de política de Estado. Mesmo porque ele sabia que se ele aproveitasse aquelas condições para se vingar dos brancos, num tempo futuro talvez a situação mudasse e os brancos novamente viessem a se vingar dos negros, e isso jamais teria fim. Foi em cima desse homem e dessa ideia que a África do Sul começou a reescrever a sua história. Uma história de maior justiça. E talvez a história desse líder chamado Nelson Mandela sirva para exemplificar claramente as questões de hoje que devem ser comentadas do Livro dos Espíritos, que falam sobre a liberdade de pensar. Apesar de Mandela ter passado quase 3 décadas dentro de uma célula, de uma cela minúscula, de ser submetido a um sistema de trabalhos forçados, ele não permitiu jamais que esse sentimento de ódio aprisionasse a sua alma. Quando Mandela conseguiu a sua liberdade, ele não deu só as costas para a prisão. Ele deu as costas para todo o ódio, a vingança que muitas vezes dominaram os seus opressores. E ele seguiu a sua jornada. Quando chegou ao poder e tinha o direito conferido por muitos de se vingar, Mandela preferiu se juntar aos brancos para juntos tentarem construir uma sociedade melhor onde as diferenças nunca mais prevalecessem. A espiritualidade, na resposta dessas questões do Livro dos Espíritos, ela comenta que se há algo no ser humano em que o homem é realmente livre, em que o homem goza de uma liberdade ilimitada e restrita, não sujeita a nenhum tipo de constrangimento, essa coisa é o pensamento. Somos livres para pensar o que quisermos. Somos livres no nosso pensar. Mas a gente poderia pensar, é uma liberdade muito relativa. Porque muitas vezes a gente não acredita que ela exista. Porque não poucas vezes a gente se pega refém de nossos pensamentos mais mesquinhos. Muitas vezes a gente se sente escravizado em nossos pensamentos de viciações, em nossos pensamentos que nos fazem sofrer, que nos incomodam, que não gostaríamos de ter, não conseguimos romper esse círculo. Então, como fala assim, como? A espiritualidade diz que a gente é livre para pensar. Não somos livres. Muitas vezes nos sentimos prisioneiros do nosso próprio pensamento. Tanto é assim que a gente não consegue nem deixar de pensar. Não é possível a nenhum de nós interromper o fluxo dos nossos pensamentos. A simples elaboração mental desse desejo de parar de pensar já é um pensamento. Então, para que essa suposta liberdade realmente existisse, como a espiritualidade nos fala, talvez o ideal pensarmos que seria bom que nós tivéssemos uma tecla como no computador. Deleta. Ou então, desliga. Para que a gente não ficasse refém dos próprios pensamentos. Quando aquilo está nos incomodando, quando a gente não quer pensar daquela forma, deleta. Se aquilo nos fez mal, vamos apagar. Ou então, quando a gente quer ter uma paz, quer se sair um pouquinho do ar, a gente poderia desligar. Mas a gente sabe que isso não é possível. Se tivéssemos esse comando para deletar aquilo que nos incomoda e para nos desligarmos da vida, nós seríamos como os computadores. Criaturas totalmente programadas para pensar e agir de uma forma determinada, dentro de certos limites. E não é isso que ocorre. Porque, na verdade, os nossos pensamentos, eles não são frutos só dessa escolha voluntária e consciente nossa. Nós temos o poder de direcionar os nossos pensamentos, mas eles são frutos também de toda uma bagagem existencial que nós trazemos dentro de nós. Um arquivo existencial, da mesma forma que existe num computador. Aí, nesse ponto, sim. Temos um arquivo existencial onde estão gravadas todas as experiências que nós passamos ao longo de toda a nossa jornada evolutiva. Mas essas experiências, elas não ficam gravadas apenas de uma maneira simples, como aconteceram. Não. Ficam gravados também, nesse arquivo existencial, tudo que decorreu dessas experiências, a maneira como nós lidamos com ela, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos traumas, frustrações, medos, condicionamentos, tudo que essas experiências geraram em nós, ficam gravadas da mesma forma. E ficam gravados mais, ficam gravados também nesse arquivo as nossas crenças, os nossos valores, os nossos paradigmas, os nossos preconceitos que são decorrentes dessa nossa vivência, que foram elaborados por causa dessas nossas vivências. Então, tudo isso constitui o nosso arquivo existencial, a nossa memória, não só consciente, mas também inconsciente. Tudo está gravado. E isso brota de dentro de nós, não só de uma forma voluntária. Isso brota de dentro de nós, muitas vezes de uma forma automática, instantânea, involuntária, que independe da nossa vontade. Então, a esses sentimentos, a isso tudo que brota de dentro de nós e que é acessado de uma maneira automática, somam-se os nossos pensamentos voluntários. Então, se nós não temos a liberdade ampla e restrita de só pensar aquilo que nos interessa, nós temos um outro grande poder, que é o de gerenciar todo esse arquivo. Nós não podemos impedir que tudo isso fique gravado dentro de nós. Não tem como deletar tudo que foi gravado, mas tem como nós reescrevermos toda a nossa história. Reescrevermos não passando a limpo, porque se passássemos a limpo aquilo que vivenciamos e tirássemos aquilo que não nos interessa, que sentido teria a gente colocar ali só o bonitinho? E toda a vivência e o aprendizado que decorreu daquilo que nós não gostamos seria apagado também. Então, nós não temos condição de apagar, não temos condição de deletar, não temos condição de deixar de gravar, mas podemos gerenciar. E podemos fazer, podemos não, devemos fazer isso. Estamos aqui encarnados para ampliarmos o nosso arquivo existencial, com condutas melhores, com valores novos que nos edifiquem, para que quando houver uma busca em nosso arquivo, seja encontrado coisas boas. Então, nós podemos ampliar esse nosso arquivo com valores novos e melhores. E isso só é conseguido a partir do autoconhecimento. Eu só consigo reformar e melhorar uma coisa que já existe a partir do momento que eu sei o que existe. Então, por isso a recomendação, conhece-te a ti mesmo. Como que eu posso colocar um sentimento melhor por cima do meu orgulho se eu não admito que eu sou orgulhosa? Se eu não admito que eu tenho inveja, que eu tenho ciúmes, que eu sinto raiva? Então, o objetivo nosso aqui encarnado não é engolir tudo isso. Não é aprender a engolir esse sapo do jeito que a gente faz com muita coisa que nos incomoda aqui. Não. Nós precisamos, sim, reconhecer a tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que pensamos e valorizar. É o nosso lado sombra, chamado por muitos terapeutas, psicólogos, que vem à tona e que precisa ser trabalhado, não escondido, não camuflado, que nem a gente faz no Facebook, que só posta lá o que é bonitinho da nossa vida. Não. No nosso arquivo existencial, nós temos que colocar valores novos, melhores, e fazemos isso através da busca do autoconhecimento, que só é alcançada através da reflexão, através da meditação, na nossa parte, na nossa intenção consciente de se buscar coisas melhores. Porque é só assim que a gente vai conseguir reeditar esse arquivo. E um dia não precisaremos mais ter acesso a tudo isso que o nosso passado traz de sombra ainda, de trevas ainda. Mandela conseguiu fazer a revolução no seu povo, no seu país, porque antes de fazer essa revolução, de liderar essa revolução, ele promoveu uma revolução dentro de si mesmo. Só consegue trazer um paradigma novo para a sociedade aquele que é dono, de uma forma relativa, de si mesmo. Aquele que já tem domínio sobre os sentimentos e não é mais um escravo de padrões de comportamento, de normas de condutas que seriam esperadas deles e aceitas com muita naturalidade. Não, ele trouxe esse comportamento novo de perdão, de uma busca pela pacificação, porque ele soube reeditar tudo aquilo que ele sentiu. Porque com certeza teve momentos da vida dele que ele deve ter se sentido ultrajado, injustiçado, indignado, com raiva. Não poucos momentos. Isso serviu em alguns momentos para que ele começasse aquela revolução. Mas ele soube trabalhar tudo isso para que aquilo não o envenenasse. Para que esse ódio que moveu os seus opressores não o movesse também. Então é nessa parte que nós temos a liberdade de escolha. A liberdade de que a espiritualidade nos fala consiste nisso. Em buscarmos valores novos. Em adotarmos para a nossa vida referenciais que nos elevam. E nós? O que nós temos buscado para a nossa vida? Através dos nossos pensamentos. Será que buscamos para os nossos pensamentos a espiritualização? Tornarmos-nos criaturas melhores, mais espiritualizadas? Ou ainda estamos presos, através dos nossos pensamentos, somente a essa parte material, a esses interesses mesquinhos, rasteiros? Desculpem. A esses interesses que dominam esse nosso mundo. Porque através dessa expansão mental é que nós conseguimos criar um mundo novo para nós. E a doutrina espírita nos ajuda nesse sentido, nos mostrando sempre a atenção que devemos dar para o ato de pensar. Nos falando do poder que o nosso pensamento tem em tudo que ele gera, em termos de implicações, resultados, tudo que o nosso pensamento gera, porque a doutrina nos fala que nós somos filhos de um Pai Criador. E o universo é a exteriorização do pensamento de Deus. Pois bem, nós como filhos do Criador, herdamos essa capacidade de criar com o nosso pensamento. Uma capacidade que ainda está totalmente embotada pela nossa inferioridade, mas que existe. Criamos o nosso mundo. O mundo em que nos movimentamos, o nosso mundo mental, é criado pelo teor dos nossos pensamentos. E quais são os pensamentos que lideram os nossos dias? Materialismo, consumismo, sexo, bebida, poder, dinheiro. É isso. Na grande maioria. Será que estamos expandindo o nosso universo mental? Será que estamos buscando valores novos para a nossa vida? Emmanuel comenta, numa passagem, que quando Jesus disse para os pescadores, seus discípulos, que lançassem a rede do lado direito do barco, que eles achariam aquilo que buscavam, mais uma vez, Jesus estava falando de uma maneira figurada. O que ele queria dizer é que nós, aqui, espíritos humanos, somos como pescadores. O barco representa a nossa condição nessa vida. E todos os dias acordamos para lançar a nossa rede de interesses. Será que estamos sabendo lançar essa rede do lado direito do barco, para buscarmos valores novos e melhores, para ampliarmos os nossos horizontes mentais e, dessa forma, termos acesso a fronteiras novas para a nossa existência? Porque se a gente estiver pensando só nisso que aqui, chão, é aí que nós, espiritualmente, vamos viver, presos a esses interesses. Se a gente não para refletir, como eu falei, como que é alcançado esse estágio maior? Através de uma ampliação dos nossos horizontes mentais, que vem através da busca de um raciocínio mais elaborado. Que é conseguido como? É conseguido através do estudo, de uma leitura edificante, mas não só através disso. Através da reflexão, como eu falei, da meditação nas questões transcendentais da vida, no porquê de estarmos aqui, precisamos sim destinar tempo de nossa vida a essas buscas. Precisamos buscar interesses novos precisamos tentar coibir dentro de nós, através da disciplina íntima, os nossos excessos na palavra, na comida, nas atitudes, no comportamento. É dessa forma. Assim ampliamos os nossos horizontes e temos condição de entrar em contato com valores maiores que são responsáveis pela nossa evolução. Conta-se que certa vez um discípulo procurou um mestre querendo saber dele qual era o segredo da iluminação. Ele queria muito incorporar valores novos, queria muito aprender o segredo da vida. Estavam caminhando numa estrada e passaram perto de um poço. O mestre então disse a ele: eu vou descer nesse poço através dessa corda e eu gostaria que depois que eu tivesse aplacado a minha sede, você me puxasse com essa corda. Seria possível? Ele falou: pois não. O mestre então desceu e depois de um tempo gritou: pode me puxar. Ele puxava, fazia força, mas não conseguia nada. Percebia que a corda nem se movimentava. Puxava, puxava, nada. Tentou várias vezes, nada conseguiu. Exausto, ele resolveu então olhar no fundo do poço o que estava acontecendo. E quando ele viu lá no fundo, o mestre estava agarrado numa enorme pedra. E era por causa dela que ele não conseguia. Ele então pediu ao mestre: se o senhor não soltar dessa pedra, eu não vou conseguir içá-lo. O mestre falou: pois bem. Soltou, foi levantado. Quando chegou lá em cima, o mestre disse a ele: você acabou de entender o segredo da nossa elevação espiritual. Enquanto ficarmos agarrados a velhas crenças e velhos valores, não conseguiremos alçar voos mais altos. É preciso que a gente deixe para trás o homem velho para que possamos chegar um dia a ser o homem novo. Então, que nós lembremos sempre que essa liberdade de pensar a que a espiritualidade se refere consiste justamente nessa liberdade que nós temos de buscar valores novos e melhores para a nossa vida. E a nossa evolução depende disso. Como Emmanuel disse de uma forma belíssima, através da psicografia de Chico Xavier: todos nós lançamos ao nosso redor forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, no círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore nos alcança através da matéria sutil de suas próprias emanações. A aranha respira no centro de suas teias. A abelha, embora possa voar de uma forma intensiva, ela só repousa no compartimento de sua colmeia que lhe é própria. Assim é o homem que vive no seio das emanações mentais a que dá origem. O nosso pensamento pode formar as paredes que nos enclausuram ou as asas que possibilitarão o voo da nossa ascensão. Assim como pensas, viverás. Nosso mundo íntimo, nosso lugar. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Que Deus nos ajude.